dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 18 de setembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que finalmente está começando a testar streaming de música por meio lá do aplicativo do Apple Watch. Esse tem sido um dos principais pedidos aí do pessoal, desde que o aplicativo chegou no Apple Watch tem uns 2 anos, e estavam pintando aí já rumores sobre isso mesmo. Aí agora o site holandês iPhone Ticker comentou que tem só algumas pessoas, né, que eles receberam prints lá, que estão testando já o streaming de música direto pelo aplicativo do Spotify pelo Apple Watch, mas pelo menos por enquanto ninguém sabe quanto que vai durar esse período de testes e não tem expectativa do lançamento oficial. E enquanto isso, no mundo do Facebook, ele fez o evento Facebook Connect, que é para tecnologias imersivas, e chamou atenção com uma parceria que eles fizeram com a Ray-Ban para óculos conectados. Na verdade, a Ray-Ban vai desenvolver os modelos e ele vai ser fabricado mesmo pela Essilor Luxottica, em parceria lá também com o Facebook. E a empresa comentou, sem dar muitos detalhes, que o objetivo dela aqui é dar jeitos novos aí da galera se conectar e se comunicar. Já um projeto interno que o Facebook mostrou tem o codinome Aria, e ele também consiste em óculos inteligentes que coisa de 100 funcionários da empresa estão usando já no mundo real para coletar dados e explorar as tecnologias imersivas. Ele conta com câmeras e microfones, indicador luminoso também, né, para mostrar para o pessoal em volta quando está coletando esses dados, e o Facebook explicou que vai usar aquele aprender com isso para ver como ele pode evoluir as tecnologias que ele já oferece e oferecer coisas novas aí no mercado imersivo. Bom, continuando com os anúncios do Facebook Connect, eles falaram que tanto no Messenger quanto também no Portal, que é aquele display conectado que eles têm, né, pra galera se comunicar fazendo videochamadas, ele vai começar a aceitar filtros imersivos de terceiros. O que rola é que nessas duas plataformas tinha filtros imersivos já que eram feitos pelo próprio Facebook, mas eles estão abrindo aí também para desenvolvedores fazerem os deles. Já uma coisa que o Facebook anunciou que vai descontinuar é o headset Oculus Rift S, que não está fazendo muito sucesso. Eles vão passar a concentrar os esforços da empresa na linha Oculus Quest e aproveitaram, né, para anunciar a segunda geração do dispositivo. O headset tem duas telas LCD de 1832x1920 pixels com 90 Hz de frequência, e o Facebook comentou também que elas oferecem duas vezes o brilho em comparação com o Quest 1, o que é bem bacana, né? Porque gera experiência um pouco melhor para a galera conseguir usar. Eles comentaram também que o Quest 2 é 10% mais leve e tem mais encaixes lá de opção para a galera colocar no rosto. Esse headset vai ser lançado lá fora em 13 de outubro, custando a partir de $300, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E por último, sobre esse evento do Facebook, ele anunciou o Oculus Move, que é uma plataforma, na verdade, que o pessoal vai conseguir usar tanto no Oculus Quest 1 quanto no 2 para acompanhá-la, queima de calorias e exercícios. A ideia do Facebook aqui é mostrar para o usuário as calorias que ele queimou, né, quando ele se mexeu também em aplicativos de exercício que sejam imersivos, e o Oculus Move vai contar também, né, tanto com conquistas quanto com desafios, para conseguir manter o pessoal aí mais engajado em fazer exercícios. E enquanto isso, aqui no Brasil, o iFood anunciou que comprou a empresa Site Mercado por um valor não divulgado. Essa empresa atuava no mercado de logística voltada para entregas, né, com uso de tecnologia, e a ideia do iFood aqui é usar essa aquisição para evoluir ainda mais rápido a plataforma iFood Mercado, que é uma espécie de concorrente do Rappi. Na verdade, o iFood e o Site Mercado já vinham trabalhando juntos, né, para conseguir fazer emplacar a plataforma iFood Mercado, então não foi uma surpresa o anúncio dessa aquisição. E ainda sobre o Brasil, a LG está lançando por aqui o telefone LG Velvet. Ele segue aquela ideia da LG de conseguir acoplar o telefone numa capa, né, que tem uma segunda tela também, para usar o telefone com duas telas. E ele conta também com uma caneta digital para ter mais apelo aí para esse mercado de produtividade. Ele tem uma tela de 6,8 polegadas, tem 6 GB de RAM e 128 GB de espaço, tem 3 câmeras atrás e uma na frente, e processador Snapdragon 845. Ele está chegando por aqui custando R$ 4.300, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. Agora, quem também já está a caminho do Brasil é o PlayStation 5. A Sony confirmou que ele vai chegar por aqui em 19 de novembro, custando R$ 4.500 no caso da versão sem mídia física, né, sem Blu-ray, e R$ 5.000 no caso da versão que tem entrada de Blu-ray. E a pré-venda, inclusive, né, se você estiver interessado, já começou aqui no varejo brasileiro. A Sony comentou também que os jogos do PS5 vão custar até R$ 350,00, o controle DualSense dele vai custar R$ 500,00, o controle de mídia, que tem aqueles botões que eu comentei de streaming de vídeo, né, vai sair por R$ 200,00. E enquanto isso, o headset sem fio vai custar R$ 600,00 e a câmera HD vai sair por R$ 450,00. Bom, e já que o assunto é games, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura Cursos Online de Tecnologia pelo patrocínio aqui do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar sobre os cursos que eles oferecem no mercado de jogos. Eles vão desde cursos em Unity e Unity Mobile também, passam por design de jogos, pixel art, né, para fazer cenário, por exemplo. Vai ter curso também que ensina programação por meio de reconstrução de jogos clássicos, o que é uma coisa bem bacana, né, para o JavaScript, por exemplo. Com os planos da Alura, você consegue fazer quantos cursos você quiser, quantas vezes você quiser também ao longo de um ano. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal, consegue fazer sua matrícula nos planos que ela oferece com R$100 de desconto. Então, se você está pensando em aprofundar alguma coisa que você já sabe, ou aprender algo novo também no mercado de tecnologia em qualquer atuação, acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Lá você vai ver os mais de 1.100 cursos que a Alura oferece em todas as áreas de atuação da tecnologia. E aí, na hora de se matricular num dos planos que ela oferece, vai ganhar R$100 de desconto, o que é uma coisa bem bacana, né? Só para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá, alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou uma coisa que tinha que ser meio óbvia, mas não era até agora. Ele disse que a partir de 13 de outubro, quando você deletar alguma coisa no Google Drive, essa coisa fica armazenada na lixeira só por mais 30 dias, e aí sim é deletada de verdade. Até agora o que acontece é que quando você move alguma coisa para a lixeira no Google Drive, ela fica lá eternamente, né? Isso some se você também esvaziar a lixeira. E comentando essa mudança, eles falaram que isso é para se adequar ao resto do comportamento de deletar as coisas nas plataformas que eles oferecem, que elas somem de verdade depois de 30 dias. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, pintaram duas notícias envolvendo lá o governo americano e o TikTok. A primeira notícia foi que a ByteDance explicou agora que se der certo essa coisa toda, né, a Oracle vai ter acesso ao código-fonte lá do TikTok, e com isso, inclusive, ela vai poder dar uma espiada para ver se encontra algum backdoor, outras ameaças aí, que é a desconfiança toda do governo. Já a segunda notícia foi vazada direto lá da Casa Branca, e essa pessoa comentou que o governo americano não tá muito contente com a gambiarra que a ByteDance tentou fazer para evitar de vez aí a venda do TikTok nos Estados Unidos. Por outro lado, pelo menos por enquanto, né, parece que eles não sabem ainda se isso é suficiente. Casa Branca não sabe se vai permitir essa venda mais ou menos aí da operação, ou se vai obrigar o TikTok a mesmo ser vendido na operação americana para não ser bloqueado, e a expectativa do mercado é que seja anunciada uma decisão aí por parte da Casa Branca nos próximos dias a respeito dessa situação. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple, que liberou para o macOS, só nas versões ICR e também Catalina, a versão 14 aí do navegador Safari. Essa versão trouxe coisas como mais controle, né, mais informações também sobre privacidade, uma interação nova para você mexer com as abas, e traz completamente aí o fim do suporte ao Flash, e caso você queira saber mais sobre o Safari 14 para Mac, tem link aqui na descrição. E ainda sobre navegadores, só que agora falando do iOS 14, agora pintou também a possibilidade de você usar o DuckDuckGo como navegador padrão, e não só o Edge, também o Chrome, que já estão adaptados. Já no mundo dos aplicativos de e-mail, tanto o Outlook da Microsoft quanto o Spark da Rattle também estão adaptados já para serem padrão do sistema, né, se o usuário preferir. E caso você queira ver como mudar os aplicativos padrão, tanto o navegador quanto o e-mail, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre a Apple, ela confirmou que tanto o Brasil quanto Portugal vão receber de cara já o recurso do oxímetro do Apple Watch novo, então não tem que esperar, né, por aprovação aí de partes do governo. Então, ao contrário do ECG, que precisou de uma liberação, né, de etapas regulatórias aí, o oxímetro vai funcionar logo de cara quando você comprar o Apple Watch, se for esse caso, o que é uma coisa bem bacana, né, pra quem já for comprar um modelo novo logo de cara. E ainda sobre os relógios novos, encerrando aqui a semana, já pintaram reviews tanto do Apple Watch Series 6 quanto do SE também, à frente aí do lançamento nos Estados Unidos. Essencialmente no Série 6, o pessoal concordou que a tela mais brilhante é melhor, especialmente no caso de exercícios, né, que o pessoal faz ao ar livre, mas por outro lado, o pessoal parece concordar também que essa experiência de fazer medição do oxigênio do sangue é um pouco frustrante, aí, com muitas falhas. O pessoal comentou que teve que fazer várias vezes o teste, né, com várias falhas aí, pra na última vez aí sim conseguir usar o oxímetro, o que não é muito bacana, né, considerando que essa é a principal novidade do modelo. Já no caso do Apple Watch SE, o pessoal tá concordando que ele tem um bom custo-benefício, né, então o preço dele justifica a quantidade de recursos que ele oferece, e caso você queira ler esses reviews todos aí pra decidir se vale a pena você comprar ou não, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um serviço ou um aplicativo, um produto bacana e você quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!